Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião desta tarde, que integralmente preenchida com as audições que faremos sucessivamente dos indigitados para integrar o Conselho de Administração da Comissão de Mercados de Valores Mobiliários no âmbito da Lei Quadra das Entidades Reguladoras, publicada em anexo à Lei 67/2013, como sabem, sendo designados por resolução do Conselho de Ministros, carecem de prévia audição ou prévio parecer fundamentado da Comissão de Orçamento e Finanças, e esse parecer é precedido, obviamente, de uma audição, que é o que vamos de imediato fazer, tendo o gosto de contar com a presença do Sr. Dr. Luís Leijinha de Sousa, que cumprimento, indigitado que vem para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários. Só brevíssimas palavras para recordar os termos desta audição, desta e das que se sucederão. Aos doutores estarão atribuídos até 10 minutos, portanto pedi-lhe, na medida do possível, que se contivesse no tempo disponibilizado para uma intervenção inicial da apresentação e aquilo que lhe convier, não seria eu que determinei os termos em que intervirá, seguida de uma ronda de perguntas, a cada 5 minutos a cada grupo parlamentar, 2 minutos a cada deputado único representante do respectivo partido. O professor doutor teria a amabilidade de anotar as questões na exata medida em que responderá apenas a final, e essa ronda poder-se-á suceder ou não outra, que depende dessa de inscrição individual e, portanto, não tem ocorrido, mas regimentalmente está previsto. Assim, sem mais delonga, reiterando a todos e a todas os meus cumprimentos, dava a palavra ao Sr. Dr. Luís Leijinha de Sousa. Doutor, a palavra é sua, faz favor.
Bem, eu começo por saudar e dar as boas-tardes ao Sr. Presidente e também a todos os senhores deputados, membros da Comissão. Tendo presente aqui o modelo que está definido, farei uma breve introdução inicial, antes de passarmos depois então ao período das questões, por parte das senhoras e senhores deputados, e nesta intervenção inicial tentarei cobrir de forma sintética 3 pontos. No primeiro ponto vou referir alguns aspectos principais do meu percurso profissional, no segundo procurarei também sublinhar aqui em que medida é que o meu perfil e o percurso podem ser úteis à CMVM e também porque é que me sinto qualificado para a função, e o último ponto seria para sinalizar algumas linhas de atuação que tentarei incentivar, enfim, caso venha a ser confirmada a minha nomeação como Presidente da CMVM. Antes de entrar no primeiro ponto, eu gostava ainda de deixar aqui uma nota prévia para indicar que esta é a minha segunda vinda à COF, tendo em vista a audição para um processo de nomeação. A primeira ocorreu em junho de 2017, no contexto da nomeação para membro do Conselho de Administração do Banco de Portugal, e função essa que ainda estou a exercer a tempo inteiro. E este facto implica que, para quem tenha estado nessa audição, enfim, não me recordo, mas penso que não estará aí ninguém, mas ou quem tenha visto a gravação encontrará seguramente sobreposições com aquilo que irei dizer aqui hoje, pelo menos no que diz respeito ao percurso profissional passado, que apesar da expressão um passado imprevisível ter ganho algum destaque nos últimos meses, ela não se aplica aqui neste caso. Entrando no primeiro ponto, e creio que continua a ser válida a imagem que eu utilizei aqui em junho de 2017 para caracterizar a vertente profissional do meu percurso, e essa imagem era de indicar que o percurso tem sido muito semelhante a uma progressão linear, nomeadamente se tivermos em conta a complexidade e os níveis de responsabilidade associados às funções que fui assumindo. Foi um percurso que foi iniciado em 1986, quando ainda estava a frequentar o terceiro ano da licenciatura em Economia, e que acabou depois por revelar-se muito heterogéneo, já que me permitiu passar por vários setores de atividade, por empresas, instituições, de dimensão muito variada e também com origem diversificada. E essa heterogeneidade deu-me a oportunidade de lidar com desafios muito distintos, de natureza técnica, comercial, financeira, regulatória, mas também, naturalmente, de gestão. Alguns podiam ser bastante complexos de perceber e de resolver, outros podiam ser simples de escrever, ainda que por vezes difíceis de resolver, como é, por exemplo, lidar com a pressão de ter que arranjar dinheiro para pagar salários, sobretudo quando isso ocorre num ambiente competitivo, como foi o caso de muitos ambientes onde trabalhei, em que os clientes são quem tem a última palavra. Neste percurso profissional que percorri a partir de 86, naturalmente há, e até pelos pontos de contacto que têm com a nomeação para a CMVM, creio que aqui se justifica realçar duas experiências em particular. Uma diz respeito às funções que exerci na Bolsa Portuguesa e no Grupo Euronext, e outra diz respeito à experiência enquanto membro do Conselho de Administração do Banco. No caso da Bolsa Portuguesa foram cerca de 11 anos de experiência, dos quais quase 6 como Presidente em Portugal e também membro do Managing Board do Grupo a nível internacional, e nesses anos, especialmente aqueles em que estive à frente do Grupo cá, ocorreram naquilo que foi caracterizado como o período mais difícil da história do mercado de capitais em Portugal no pós-25 de Abril. Relativamente à experiência que tenho vindo a acumular enquanto membro do Conselho de Administração do Banco de Portugal, enfim, perante aqui a impossibilidade de percorrer tudo aquilo que de muito relevante ocorreu ao longo destes 5 anos, vou apenas realçar um aspecto, mas antes de fazer, eu não posso deixar de sublinhar que o Conselho de Administração do Banco é um órgão colegial e por isso não quero aqui de forma alguma apropriar-me de méritos que são quer do Conselho do Banco, quer da tecnoestrutura do Banco, que é seguramente ao nível daquilo que melhor existe no país e também fora dele. No entanto, enfim, apesar dessa colegialidade que eu referi, também não é menos verdade que cada um dos membros do Conselho do Banco tem pelouros que lhes são atribuídos e, portanto, e que permitem um acompanhamento e uma orientação mais direta de certas áreas, sejam áreas de suporte, sejam áreas de missão, e é justamente no âmbito de uma das áreas de missão, mais concretamente na que se prende com o mandato da preservação da estabilidade financeira, que me tenho empenhado bastante em dinamizar a atuação do Banco no domínio da sustentabilidade e em particular nas implicações que as alterações climáticas, seja pela via dos riscos físicos, seja pela via dos riscos de transição energética, podem ter na estabilidade financeira. E aquilo que posso afirmar aqui, com grande convicção, é que no caso de Portugal, enfim, não só Portugal, mas no caso de Portugal em particular, o objetivo da preservação da estabilidade financeira beneficiaria bastante se nós tivéssemos um mercado de capitais com uma muito maior expressão e que permitisse assegurar uma maior parcela das necessidades de financiamento da economia, sobretudo no que tem a ver com capital próprio e capital permanente. Passando ao segundo ponto que me propus abordar aqui nesta intervenção inicial, que é em que medida é que o meu perfil e percurso podem ser úteis à CMVM e porque é que me sinto qualificado para a função, creio que naquilo que diz respeito à utilidade do perfil, ela resulta sobretudo da conjugação de dois fatores. Um dos fatores tem a ver com o facto de ter desempenhado as funções em áreas que têm um contacto direto e de grande proximidade e interação com a CMVM, como foi o caso da Euronext, da Interbolsa e também o Banco de Portugal. Para além disso, e por força dessas funções, também tive uma interação muito próxima e muito profunda com um leque alargado de entidades que, no fundo, são impactadas pela atuação da CMVM. Refiro-me, por exemplo, aos emitentes, emitentes de valores cotados em mercado, aos intermediários financeiros, aos investidores institucionais, que também são conhecidos por buy-side. E outro fator, também está relacionado com o que acabei de dizer, e tem que ver com o facto de, na minha interpretação, a economia não é composta por ilhas de agentes económicos, isolados uns dos outros. A economia é essencialmente um ecossistema em que a atuação de um ou de alguns pode ter impactos nos demais. E por isso, ter uma experiência que permita melhor perceber quais são os diferentes agentes que integram o ecossistema, a forma como cada um pode impactar os demais, creio que pode ser de grande utilidade para uma instituição como a CMVM. Gostava ainda de acrescentar, também que só considerei aceitar o convite, de me sentir qualificado para desempenhar a função, e essa avaliação pessoal é sobretudo suportada em alguns elementos que caracterizam a minha forma de estar e que acredito que sejam também adequados a esta função. Desde logo, procurar o conhecimento necessário para os assuntos onde esse conhecimento exista, seja junto daqueles que já fazem parte das organizações, independentemente do nível hierárquico a que estejam, seja também fora das organizações, se for necessário. Creio que também possuo uma capacidade de ouvir e de ajustar o meu pensamento em função da informação relevante que possa ir obtendo, não ficando amarrado às vezes a ideias iniciais que depois tornam difícil dar passos nos temas. Procuro também seguir a via de tentar construir pontes internas e externas e de partilhar e envolver em vez de tentar impor. Aliás, corresponde a algo que aqueles que trabalham comigo, que têm trabalhado comigo, já ouviram muitas vezes dizer, e não só dizer e aplicar, e que traduz numa frase que é mais importante fazer a fotografia aparecer do que aparecer na fotografia. Enfim, apesar de me sentir preparado para este desafio, tenho também uma noção muito clara de que o nível de exigência que é colocado na função de Presidente do Conselho de Administração de uma instituição como a CMVM, vai requerer muito mais do que aquilo que eu possa, neste momento, já levar comigo. E, portanto, no entanto, também tenho a consciência que a CMVM é uma instituição com uma tecnoestrutura altamente qualificada, que conseguirá rapidamente ajudar-me a colmatar qualquer lacuna de conhecimento que é própria de quem inicia funções vindo de fora. O último ponto que queria sinalizar são algumas linhas de atuação que eu gostaria de incentivar, enfim, caso venha a ser nomeado como Presidente da CMVM. Para esse último ponto, eu socorrer-me-ia da informação que foi enviada à CRESAP e na qual constava a indicação de linhas de atuação que se afiguravam prioritárias. Acresce aqui uma particularidade deste assunto ter sido previamente discutido entre os membros que estão nomeados para o CA da CMVM e, por isso, corresponde a algo que é partilhado por todos. Essas linhas de atuação a desenvolver partem de um princípio, que é o princípio de que o mercado de capitais, não sendo um fim em si mesmo, é um meio imprescindível ao desenvolvimento sustentável do país. E tendo este pano de fundo, as ações do supervisor do mercado de capitais devem ser prioritariamente orientadas para dois eixos. O eixo externo, e aí o foco deve ser o desenvolvimento e o bom funcionamento do mercado, onde se inclui a promoção da proteção e a confiança do investidor. Eu, aliás, recordo aqui, por causa do tema de desenvolvimento do mercado, a propósito deste primeiro ponto, na minha primeira intervenção pública que fiz depois de ter assumido a presidência da Euronext, num evento em que participou o Dr. Carlos Tavares, que à data era o presidente da CMVM, eu nessa altura eu referi que para ser regulador do mercado é preciso ter um mercado para regular e, portanto, devemos ter sempre isto presente. Para além do eixo externo, há também o eixo interno, que é o eixo da eficiência operacional da CMVM, quer em termos absolutos, quer sobretudo em termos comparativos face aos seus pares. As ações a desenvolver nestes dois eixos, elas devem ser implementadas de uma forma que não comprometa a independência da CMVM, mas que assegure também o envolvimento de todas as partes interessadas, seja nos momentos da regulação, nos momentos de supervisão, seja durante o próprio enforcement das decisões, e eu peço desculpa aqui pelo anglicanismo. Focando um pouco mais no eixo interno e tendo presente que a restrição de recursos ela é cada vez mais ativa, há pelo menos três prioridades a considerar neste eixo que eu vou só indicar, mas sem entrar em detalhes. Uma delas é aprofundar e aperfeiçoar os modelos de identificação de riscos, a outra é desenvolver a capacitação humana e tecnológica, e a terceira é priorizar a ação para matérias que são da responsabilidade direta da CMVM ou que, não o sendo, a CMVM pode influenciar de forma alinhada com aquilo que sejam os eixos de atuação prioritários. Relativamente ao eixo de atuação externa, também aqui acho que se justifica detalhar um pouco mais, e há aqui também três pontos que merecem destaque. Um dos pontos é uma premissa que deve estar sempre presente na atuação da CMVM, e é a premissa de que as decisões dos agentes económicos, pessoas e empresas, são baseadas nos incentivos e nos desincentivos que enfrentam. E por isso a prioridade tem que ser a de perceber quais são os incentivos e os desincentivos e procurar atuar adequadamente sobre os mesmos, ou seja, enfrentar os desafios, os problemas na origem. O segundo ponto prende-se com a capacidade de atuar sobre indícios de irregularidades. Essa atuação deve ser tempestiva, deve assentar numa fundamentação sólida e ser acompanhada de uma adequada comunicação. Esta capacidade de comunicação, de transmitir para os visados e também para fora, é importante para que a atuação da CMVM seja bem percebida por aqueles que são impactados pelas suas decisões, mesmo que não gostem dessas decisões, e contribua para o reforço da confiança dos investidores e também para a credibilidade do mercado. O terceiro e último ponto tem a ver com o contexto em que nos inserimos, e eu refiro-me aqui ao facto de nós estarmos integrados na União Europeia, na zona euro, e isso convoca a CMVM para participar e influenciar o processo legislativo europeu nas matérias que sejam importantes para o país e que tenham a ver com a sua esfera de atuação, e a CMVM tem que fazê-lo tendo presente que, não sendo possível nem desejável utilizar o argumento da força, é algo que não está ao nosso alcance, temos que ser capazes, e uma instituição como a CMVM tem que ser capaz de construir e de utilizar a força dos argumentos. Não quero concluir, penso que ainda estou dentro do tempo, sem deixar aqui uma última nota. Eu acredito que um dos principais problemas que impedem o desenvolvimento do mercado prende-se com uma desadequada capacidade de demonstrar aquilo que são os benefícios concretos que o mercado traz para o sistema financeiro, para as empresas em geral e, sobretudo, para os cidadãos. E acredito também que, com as decisões certas, não há motivos para pensarmos que Portugal não pode aproveitar tudo aquilo que de muito positivo pode advir de um mercado de capitais dinâmico. Muitas dessas decisões têm a ver, por exemplo, com opções de política económica, de política fiscal, legislativa ou mesmo educativa, opções essas que cabem ao Governo, ao Parlamento, que é a casa da democracia e que é verdadeiramente a principal fonte de regulação, apesar de normalmente serem entidades como a CMVM, a ASF e o Banco de Portugal que são designadas por reguladores, mas é o Parlamento que é a principal fonte de regulação. E apesar de muitas das decisões que são necessárias para desenvolver o mercado estarem, de facto, fora do âmbito de atuação da CMVM, há algo que a CMVM pode e deve fazer e que é contribuir para demonstrar de uma forma que possa ser perceptível pelos cidadãos e por todos aqueles que representam os cidadãos os tais benefícios concretos que o mercado traz. E esse é um trabalho que requer não só o esforço direto da CMVM, mas também a mobilização de um leque mais alargado de entidades que podem contribuir para tornar isso claro, e essa será seguramente uma matéria na qual me empenharei caso venha a ser nomeado. E com isto terminada a intervenção inicial.
Muito obrigado, Dr. Luís Leijinha de Sousa. Antes de dar a palavra, o que farei de imediato ao Sr. Deputado Carlos Braz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, só recordar que há pouco não o referi, que nos termos da mesma lei, a lei quadro das entidades reguladoras, como o Dr. Luís Leijinha fez essa referência, o pedido formulado pelo Governo é acompanhado do parecer da CRESAP, portanto que atestou já a adequação do perfil, bem como o cumprimento das regras de incompatibilidade e impedimentos aplicáveis, como especificamente prescreve a lei. Sr. Deputado Carlos Braz, dispõe de 5 minutos, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e permite-me que cumprimento de uma forma especial o nosso indigitado, o Dr. Luís Leijinha de Sousa. Nós, de facto, recebemos o processo e lemos com atenção. Ele é composto pelo currículo vitae e aproveito para saudar e agradecer a explícita introdução que fez na abordagem inicial. E dar-lhe os parabéns também pela larga experiência que tem no setor financeiro, seja do ponto de vista privado, seja do ponto de vista público. É, de facto, um currículo muito interessante, tendo em conta as funções para as quais foi indigitado. Vem também acompanhado da necessária declaração de incompatibilidades, sendo que assume aqui o compromisso que, no caso de indigitação, sanará a incompatibilidade que à data existe e, obviamente, também do parecer da CRESAP, que deliberou por unanimidade considerar o perfil e o currículo adequados às funções a que se destina. Relativamente às questões que lhe queria deixar, já nos falou um pouco do contributo que pretende e que considera estar em condições de dar à CMVM, e eu queria lhe pedir que especificasse um pouco mais em que medida é que o perfil e o seu percurso podem ser uma mais-valia para as funções que se pretende que venha a desempenhar. E também que nos identifique ou sinalize aquelas que considera que são as prioridades a prosseguir pela CMVM no contexto atual. Já nos falou da questão do risco e queria também pedir-lhe que particularizasse um pouco mais em que medida é que o risco, quer para os investidores, quer para as empresas cotadas, pode ser ou pode vir a ser minimizado. E, por fim, gostaria de lhe pedir também uma avaliação, não ao contexto, mas à conjuntura atual e às dificuldades que o setor financeiro e também o setor económico têm enfrentado decorrente, quer da pandemia, quer da crise inflacionária motivada pela guerra da Rússia na Ucrânia, e, portanto, quais os desafios que esta conjuntura, em particular, coloca à entidade reguladora, a Comissão de Mercados e Valores Mobiliários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Brás. A palavra agora ao Sr. Deputado Alexandre, deputado João Paulo Barbosa de Melo, ao Sr. Deputado, Grupo Parlamentar do PSD.
Sim, senhor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e Sr. Dr. Luís Lajinha de Sousa, indigitado para este cargo honroso, mas certamente difícil, que é administrar a CMVM neste tempo. Gostava, claro, antes de tudo, enfim, de dizer que lemos, enfim, atentámos ao seu currículo, gostei, enfim, ouvimos com atenção a sua intervenção inicial, julgo que foi claro naquilo que disse. Ainda assim, claro, tenho aqui algumas perguntas que, enfim, que pensei que era importante fazer neste tempo. A CRESAP já nos dá uma indicação que chama muito positiva, diz que o parecer da CRESAP é que é adequado para o cargo, enfim, certamente não é sobre isso que vamos aqui falar, mas sobre duas ou três coisas que têm mais a ver com a ligação entre o país que temos hoje e a CMVM e o seu papel. E a primeira dessas notas, ou dessa pergunta, um conjunto assim de perguntas que lhe queria deixar. Não vai há muitos dias aqui nesta, anteontem mais exatamente, uma conferencista que esteve aqui numa jornada das parlamentares do grupo do PSD, estava a falar sobre outra coisa, mas a certa altura disse qualquer coisa como: em Portugal praticamente não há mercado de capitais, e dizia-o com pena, porque entendia ser uma fonte de financiamento da economia, das empresas, que estava a funcionar mal em Portugal, e julgo que se referia até há muito tempo. O nosso mercado, de facto, é um mercado curto, é um mercado pouco espesso, tem poucas empresas. O que é que isto quer dizer? Sendo elas poucas, uma pequena corrente de ar que afete uma dá uma gripe geral num instantinho, no mercado todo. E, portanto, enfim, isto, claro, isto é complicado, porque isto faz com que as empresas não tenham aquilo que podia ser uma fonte importante do seu financiamento, e que acaba por funcionar relativamente de forma débil, vamos dizer assim, e também na ótica da diversificação dos investimentos dos agentes económicos privados, das famílias, que podiam ter aqui uma maneira de, em particular em tempos difíceis como aquele que estamos a atravessar, poder aplicar as suas poupanças. E a pergunta, no fundo, é assim: sabendo isto, porque acho que é mais ou menos do conhecimento geral, para já se concorda, naturalmente pode não concordar com aquilo que eu estou a dizer, como é óbvio, mas concordando com esta avaliação, mas pareceu-me que o foi dizendo na sua intervenção, e por isso, enfim, estou à vontade e a partilhar. E o que é que pode a administração da CMVM fazer para, eu sei que disse-o bem no fim, sozinha pode pouco, eu quase que antecipo a sua resposta, mas há qualquer coisa que pode certamente ajudar a fazer para termos um mercado de valores mobiliários mais robusto, mais espesso e mais capaz de ajudar a economia. Portanto, gostava de ouvir um bocadinho mais sobre este aspecto, o contributo que lhe parece que pode aqui fazer a CMVM. Estamos numa época de inflação alta, altíssima até diria eu, face àquilo que foi os últimos anos. Andamos, aliás, muito atordoados, os agentes económicos, os próprios decisores políticos, ainda não ajustámos sequer o discurso a esta nova realidade que estamos agora a passar. E podemos admitir, tudo é admissível neste momento, é possível que tenhamos inflação durante algum tempo em Portugal, não vai acabar amanhã, aparentemente. E aqui o que eu gostava de ouvir um bocadinho que consequências é que este tempo novo que estamos a viver face aos últimos 30 anos, que consequências é que isto pode ter na CMVM ou no nosso mercado de valores mobiliários, positivas ou negativas, e para as famílias e para as empresas. Por último, gostava de o ouvir um bocadinho sobre uma questão que hoje não é portuguesa, é um bocadinho de todos os sítios onde há comissões semelhantes à CMVM. Que é toda esta nova, que já não é tão nova assim, mas vamos chamar-lhe assim, nova realidade das criptomoedas, criptoativos, token, non-fungible tokens, o NFT, NFTs, os fundos de criptoativos que já existem, mineração, uma série de palavras que nós, os da minha geração, não conhecíamos até há pouco tempo, e de repente isto entrou-nos pela casa adentro. Isto já não é um detalhe, como todos sabemos, é um assunto muito sério, que envolve muito dinheiro, envolve potencial para, enfim, para comportamentos errados, vamos dizer assim, para comportamentos que tentam fugir. Eu não quero usar aquela expressão que um primeiro-ministro de há muitos anos usou, que deitou o nosso mercado de capitais abaixo durante muito tempo, que foi, na altura falava do mercado e usou a expressão gato por lebre. Há aí muita gente a vender gato por lebre. Mas nós, quando olhamos para o que se passa no mercado dos criptoativos, percebemos que há, se calhar, aí muito gato por lebre. Pergunta simples e direta. Isto não devia ser acolhido, não está dentro da supervisão da CMVM. Até que ponto? E a CMVM está preparada para este mundo? Tem gente, tem dinheiro, tem enfim, está preparada ou não? Gostava também de ouvir sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Barroso de Melo. Na sua nossa geração, o termo mineração já havia. Era associado a uma picareta e não propriamente a um computador. Muito obrigado. Segue-se agora o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Carla Castro. Faça-se, Sra. Deputada.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e cumprimentar em especial o Dr. Luís Leijinha de Sousa e agradecer desde já a exposição inicial, que foi bastante pertinente, aliás, como também o percurso e complementa a informação já enviada. Algumas considerações prévias em relação ao próprio mercado de capitais, porque para a Iniciativa Liberal é um tema bastante relevante. Por exemplo, Portugal tem um reconhecido problema ao nível de capitalização das empresas, aliás, também amplamente falado pelo Governo, e porque também Portugal tem uma economia excessivamente dependente, na nossa opinião, dos empréstimos bancários, e, portanto, uma economia que vive tanto da banca para financiamento, tem um potencial também estrangulado a vários níveis. Uma economia de mercado livre desenvolvida necessita, no nosso conceito, o mercado de capitais igualmente desenvolvido, e, portanto, este é para nós um tema bastante fundamental, também na vertente de oferecer e diversificar oportunidades de binómio investimento e poupança, quer para as famílias, para além das empresas. Em tudo isto, temos, portanto, aqui vários eixos, não é? O eixo da dinamização do mercado de capitais, que é diverso, que é procura, oferta, regulatório, tem aqui diversas componentes. Depois, do ponto de vista da regulação e da supervisão, há vários temas relevantes para nós, o componente da assimetria de informação, da transparência que é preciso ter, a proteção dos investidores, que também mencionou. E um terceiro ponto, que não temos hoje aqui falado muito, mas que eu creio que também que nos une bastante, que é o tema da literacia financeira e que é extraordinariamente importante. Aquilo que eu vou fazer é, centrando nos pilares externos que mencionou, porque abordou pilares mais internos e externos, dentro dos externos, selecionei aqui três temas, vou fazer algumas perguntas, depois se pudesse expor as opiniões e os pontos de vista e ver como é que poderá contribuir com o possível mandato, como é que poderia contribuir para estes temas. O primeiro ponto é, do ponto de vista da tal dinamização de mercado e capitalização de empresas, e dada a importância do investimento nos mercados capitais para o investimento dos aforradores de uma forma mais diversificada e com as carteiras ajustadas ao risco de cada um, que papel pode ter a CMVM em potenciar ainda mais o apoio aos investidores no sentido desta possível diversificação das poupanças? Em relação ao diagnóstico das empresas portuguesas serem deficientemente capitalizadas, também como é possível, como vê um possível contributo para o encorajamento do desenvolvimento do mercado de capitais, no fundo seria desenvolver um pouco aquilo que há pouco disse de mostrar os benefícios do sistema, digamos assim, se calhar desenvolver um pouco mais, por favor. E se vê espaço, e como algumas atuações, no caso de concordar, seu espaço para ampliação da utilização dos mercados de capitais pelas PMEs. Do ponto de vista do mercado de supervisão, se considera o grau de maturidade do mercado de capitais, ou como considera o grau de maturidade do mercado de capitais em Portugal, e como compara o quadro regulatório português em relação a outros países da União Europeia, nomeadamente se é mais ou menos exigente, mais ou menos simplificado, até porque isto nos pode trazer depois avenidas de trabalho futuras, e falou na possível articulação e influência europeia, queria focar numa outra pergunta do ponto de vista da articulação e sinergias, que é com as outras entidades de supervisão em relação em Portugal, nomeadamente com o Banco de Portugal e com a ASF, do ponto de vista de sinergias e, como vê, até em concreto, a possível eficácia do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros. E uma última pergunta, de um outro tema, relacionado com a inovação e novos modelos de negócio. Há o aparecimento de novos intermediários e instituições financeiras, há situações que têm trazido algumas fraudes, efetivamente, nomeadamente com temas menos conhecidos do público em geral, como de criptomoedas, que é nos pontos, etc. Como vê este tema? E o outro muito importante do ponto de vista de novos modelos de negócio, que é como vê o equilíbrio entre a inovação e não barrar novos modelos de negócio. Isto é um ponto muito, também bastante, bastante sensível. Eu creio que já temos aqui muita matéria para podermos conversar. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Castro. Não registando mais nenhum pedido de palavra, vou devolver a palavra ao Sr. Dr. Luís Leginha de Sousa para prestar os esclarecimentos solicitados pelas Sras. e Srs. Deputados. Disponho para tal de até 15 minutos. Ao fundo, o Sr. Doutor verá que tem um cronómetro, portanto, se quiser gerir, eu de qualquer maneira sinalizarei, tudo bem. Sr. Doutor, faça favor, a palavra é sua.
Eu procurei ir tomando aqui notas, mas seguramente vai-me falhar alguma coisa e depois no final podia que se houver algo que seja mesmo necessário, é necessário. E também há aqui seguramente perguntas que acabam por estar presentes nas três intervenções. Enfim, tentando aqui seguir a ordem, prioridades a prosseguir pela CMVM no contexto atual, eu acho que há esta prioridade de fundo que está subjacente e que acho que ficou muito claro, que é importante desenvolver o mercado e tendo isto muito claro, não é porque o mercado seja um fim em si mesmo, mas é por acreditar que verdadeiramente o país, os cidadãos, beneficiam de nós termos um mercado que represente uma fatia maior daquilo que são a forma de suprir as necessidades de financiamento. É também no interesse das instituições financeiras, dos bancos, que as empresas estejam mais capitalizadas, que as empresas tenham capacidade de crescer, de se desenvolver internacionalmente, porque empresas que sejam, digamos, que sejam mais ambiciosas, que possam crescer, então são também melhores clientes do sistema bancário, são melhores clientes dos bancos e, portanto, não, só uma visão, de facto, muito redutora é que consegue dizer que o mercado de capitais é contrário ao interesse das instituições financeiras. Portanto, uma coisa não substitui a outra, uma coisa complementa. E o mercado de capitais tem esta particularidade que é muito pouco referida, mas que eu, enfim, digo isto com a convicção, é que a entrada de mais uma empresa não vai, ou o alargamento de mais uma empresa não vai retirar espaço aos que lá estão. Vai criar, vai alargar oportunidades para todos, porque aumenta a liquidez, aumenta a visibilidade e, portanto, não estamos aqui a falar de um jogo de soma nula, que é aquilo que tipicamente acontece em muitas situações. O mercado tem esta particularidade. Se vier mais uma empresa, ou duas ou três, isso significa que é bom também para as outras que acabam por beneficiar também desse aumento de liquidez. E depois, quando nós olhamos, se acreditarmos que os desafios perante os quais a economia está colocada, está confrontada, se acreditarmos que eles são verdadeiramente desafios para levar a sério, e este tema das alterações climáticas, da transição energética, enfim, a não ser que andemos todos a dizer uma coisa e a pensar outra, mas verdadeiramente ele é para levar a sério, a única forma, pelo menos que eu tenho visto e tenho acompanhado isto muito perto no banco, de conseguir dar resposta a isto é com doses brutais de investimento, muito desse investimento em investigação, em novas tecnologias, em projetos que têm que ter horizontes de retorno de 15, 20, 30 anos, portanto é impossível fazer investimentos que se paguem de um ano para o outro. E isto não se faz sem recursos financeiros, não? Quer dizer, eu já ouvi dizer que o universo consegue criar matéria a partir do vazio, mas demora muitos anos, demora uma eternidade e, portanto, se nós quisermos acelerar isto na vida real, na economia, tem que se pôr lá recursos, tem que se pôr lá financiamento e não é financiamento bancário, porque ir buscar esta quantidade de dinheiro
aos bancos, aos depósitos, pode correr bem, mas se correr mal, quem é que vai pagar no final? E, portanto, isto tem que se fazer com capital. Capital, em Portugal, é uma palavra que, de facto, gera reações epidérmicas das mais negativas. Se calhar devíamos mudar e passar a utilizar equity, que é mais simpática. Mas, verdadeiramente, e eu acho que isto cruza com aquilo que eu disse no início, nós temos que conseguir descodificar para os cidadãos, porque a vantagem de termos empresas mais capitalizadas, porque esse é o caminho para que também as empresas possam investir mais, possam assumir níveis de risco adequados, porque o retorno, a capacidade de gerar retorno, está, numa economia que funciona adequadamente, está relacionada com o nível de risco que se consegue assumir. Se houver retorno sem risco é porque alguma coisa está mal e alguém está a fazer aquilo que não deve. Portanto, para haver retorno tem que haver capacidade de assumir risco. E há regras muito simples que continuam a valer, independentemente do desenvolvimento tecnológico, da sofisticação que possa existir. E uma regra muito simples que se aplica à gestão financeira é: quanto mais arriscado é o financiamento, quanto mais arriscado é o investimento, mais sólida deve ser a estrutura financeira. E essa solidez é com capital, com capitais próprios, com capitais permanentes, não é com dívida. E muitas vezes, e eu peço desculpa, espero não me levarem mal, mas às vezes temos que utilizar imagens para ajudar a passar aquilo que queremos dizer, e muitas vezes a discussão que se ouve em Portugal, e ouvi isto em vários pontos de observação sobre este tema da capitalização, faz lembrar, acho que foi um célebre dirigente desportivo que disse: bom, vamos acabar com o passivo, vamos contrair um empréstimo. E, de facto, não é esse o caminho. O caminho é mesmo capital a sério. Enfim, eu não sei, confesso, não sei, acho que já cobri muita coisa das várias perguntas que me foram aqui ditas, mas não queria deixar de tentar ainda percorrer o resto. Como é que a CMVM pode ajudar nisto? Não há aqui nenhum caminho rápido, enfim, e milagroso, acho que já ouviram isto várias vezes, não há silver bullets. Caminhos fáceis e rápidos, normalmente, enfim, existe a lotaria. Há, às vezes, alguém ganha, mas não é uma forma de resolver os problemas. Portanto, para se resolver um problema de uma forma que seja mais abrangente, de facto, os caminhos são lentos e difíceis e têm que ter aqui várias componentes. E eu senti, nos vários momentos da minha vida em que lidei com esta matéria, senti, por vezes, grande sensibilidade e abertura por parte de quem podia atuar aqui e ali a diversos níveis para poder, digamos, criar incentivos ou eliminar desincentivos, mas depois há sempre esta dificuldade em ver como é que isto vai ser percebido, no fundo, pelos cidadãos. E, portanto, nós temos a CMVM, mas juntando provavelmente também a Academia e outras entidades, temos que conseguir trazer a identificação dos benefícios de termos, de facto, um mercado mais dinâmico, empresas mais capitalizadas e que permitam, de facto, que a população portuguesa e quem se esforce possa beneficiar daquilo que empresas mais sólidas podem trazer. Enfim, sobre aqui, portanto, este é um desafio estrutural que está aqui permanente. E que acho que tem que estar sempre bem presente nas preocupações da CMVM, embora naturalmente isso depois compete aos agentes dar os passos certos. Enfim, acho que isto cobre aqui questões sobre o que é que podemos fazer para ter um mercado mais robusto, que consequências é que pode ter este tempo novo de inflação na CMVM. Enfim, os mercados adaptam-se, não são isolados, eles acabam por ser mais visíveis, não é? Porque são mais escrutinados, mas não são algo que esteja desligado do resto da economia e, portanto, desse ponto de vista, até dão um contributo importante para que haja mais informação, para que se perceba melhor certas tendências, para que haja algo que é muito importante, que é uma alocação mais eficiente de recursos na economia. Nós, não sei se já ouviram, mas a Europa está, e cada um de nós provavelmente já o sentiu quando recebe a fatura da luz, se multiplicarmos isto por aquilo que se passa a cada um de nós individualmente ao nível das empresas a nível europeu, estamos a ser confrontados com uma alteração profundíssima dos termos de troca. Isto quer dizer que nós hoje estamos a gastar muito mais para adquirir coisas que há uns tempos atrás, enfim, podíamos adquirir com menor custo, com o mesmo nível de atividade, podíamos adquirir muito mais. E, portanto, isto significa que, uma de duas, ou conseguimos proteger e fazer de conta que isto não existe, isso implica aumentar o endividamento e alguém vai ter que o pagar, ou então vamos ter que alterar aquilo que é a forma de produção, com investigação, com desenvolvimento, com redução da intensidade energética, para alterar o mix e podermos reajustar os termos de troca. Isto implica ter capacidade de reafetação de recursos na economia. E os mercados são, goste-se ou não, mas são elementos fundamentais para promoverem essa afetação eficiente de recursos na economia e, portanto, podem não dar uma resposta de imediato, porque estes problemas não se resolvem de imediato, mas serão seguramente um contributo para que uma solução possa existir no médio e longo prazo. Sobre a questão dos, enfim, vou dar aqui os saltos, mas acho que esse é um tema que não posso deixar, este tema dos criptoativos, digamos, toda esta inovação que existe. Eu, a ideia que eu tenho nestas matérias é que nós não devemos deitar fora o bebé com a água do banho. Mas às vezes é preciso perceber se há um bebé. E, portanto, esse caminho está a ser percorrido. Os supervisores, os reguladores, têm ainda limitações em termos daquilo que podem fazer, porque não podem, digamos, pura e simplesmente atuar se não tiverem cobertura dentro das regras que lhes servem de suporte à atuação. E, portanto, há um momento em que há necessidade de alertar de forma mais presente, atuante possível, todos, os potenciais investidores, os cidadãos, para os riscos que correm, e depois perceber, à medida que este caminho, que estas coisas vão percebendo, o que é que verdadeiramente neste espaço pode constituir algo que justifique regulação e supervisão. Existem diferentes supervisores e eles também não se podem sobrepor uns aos outros, portanto temos que perceber o que é que pode ser regulado e supervisionado de uma forma que seja coerente e que não haja aqui sobreposição, mas que seja eficiente, porque um dos aspectos que nós temos de ter em conta é que nós não vivemos num mundo isolado, num mundo com barreiras físicas, numa economia desmaterializada. Tomarmos iniciativas num contexto doméstico, elas muitas vezes, enfim, perdem relevância porque facilmente as coisas mudam de um lado para o outro. Aliás, há uma expressão muito conhecida que é: o capital não tem pátria, no sentido que ele procura os locais onde é melhor tratado, mas eu também às vezes gosto de utilizar aqui um complemento a esta versão, que é, enfim, se o capital não tem pátria, também há pátrias sem capital, mas mesmo pátrias sem capital podem aproveitar o capital que não tem pátria se criarem as condições para que ele seja atraído para esses locais. Um outro ponto ainda, sinergias, eficácia do CNSF. Eu, aquilo que tenho observado, e já em diferentes pontos de observação, é um nível de articulação e de cooperação entre as três entidades que fazem parte do CNSF, que eu acho que é motivo de grande satisfação. Não é anulação destas entidades naquilo que é o pensamento próprio que cada uma tem e as ideias distintas que cada uma tem. Isso existe e é saudável que assim seja, e muitas vezes há zonas onde não é possível convergir e, portanto, e aí são matérias que depois o decisor político tem que fazer a arbitragem que entenda adequada. Mas se recuarmos há uns anos atrás, houve uma expressão que era: os reguladores falam, não falam entre si. E aquilo que hoje, enfim, já há muitos anos esta parte existe, é eles falam entre si e falam a vários níveis, ou seja, a cooperação que existe entre as equipas de supervisão, da ação sancionatória, enfim, as equipas técnicas, acho que é um elemento que é um ativo que nós devemos preservar e desenvolver. Enfim, eu não me queria alongar demasiado. Eu confesso que já não sei o que é que ficou por responder, mas se ainda tiver ficado aqui alguma coisa, estou disponível, naturalmente.
Muito obrigado, Sr. Luís Lajinha de Sousa. Não disponho de um pedido de palavra, pelo que vou agradecer a sua disponibilidade. Estamos mesmo a cumprir o horário para a audição subsequente. Hoje vamos... E agradeço uma vez mais a todos os senhores deputados a compreensão pela possibilidade de realizarmos as audições esta tarde. Soutor, resta-me agradecer as suas respostas que prestou em instâncias das senhoras e senhores deputados e desejar-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais e dar esta audição por encerrada. Pedi às senhoras e senhores deputados que se mantivessem na sala na exata medida em que supostamente poderemos iniciar já de imediato a audição subsequente. A todos, até já.